Eu quero convidar você a vir à palavra. E eu não sei se você percebeu, até aqui, o Senhor tem conduzido esse culto a um mesmo lugar. Que lugar, pastor? Se você não percebeu, eu vou te ajudar. Mas o Senhor tem nos conduzido ao mesmo lugar. Eu confesso que eu gostaria de mais tempo nessa noite. Porque é um tema que eu quero abordar com a igreja, extremamente desafiador para quem tem Jesus no coração. Nós temos negligenciado esse assunto nas nossas igrejas. Eu quero dizer para os irmãos também, que assim como temos negligenciado esse tema, todas as vezes que assumo esse púlpito, ainda que pareça que a palavra seja apenas devocional, ela é carregada de doutrina, daquilo que nós cremos a partir da palavra de Deus. E doutrina não é uma coisa que deve ser apenas conhecida, entendida, mas tem que ser praticada, porque a Bíblia é a nossa doutrina, é o nosso argumento de fé, é aquilo que nós vivemos a cada momento, experimentamos a cada instante, à medida do conhecimento de Deus, e a Bíblia é quem nos apresenta o conhecimento de Deus. Eu quero falar sobre aquele que nos ensina. Nós falamos muito de Deus, o Deus Pai que nos amou a ponto de dar o seu Filho unigênito. Falamos muito de Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo que veio a esse mundo, habitou entre nós, abriu mão da glória do Pai, morreu, ressuscitou e voltou para junto dele. Mas temos negligenciado a pessoa do Espírito Santo. E é o Espírito Santo exatamente aquele que nos ensina. Aquele que nos ajuda a entender a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus, da vontade de Deus. Por ser mal compreendida, essa pessoa, ô Espírito Santo, eu vou falar mais sobre isso, essa pessoa acaba servindo de moeda de troca nas nossas relações com o divino, ou por ser distorcida a compreensão dele, acabamos aplicando a Bíblia de forma errada. E é por isso que muita gente anda perdida e confusa no meio das nossas igrejas e fora delas, porque hoje nós temos os igrejados e a geração dos desigrejados, dos que por não entenderem a ação do Deus triuno, vivem uma fé deslocada da Bíblia e da palavra, da vontade do Altíssimo. A Bíblia é a palavra, mas da vontade experimentada de Deus. Eu quero chamar seus olhos para o texto de João 14. Eu poderia usar centenas de outros textos, de Gênesis e Apocalipse, mas o Senhor me trouxe a João capítulo 14. Eu vou tentar administrar o meu tempo. Possivelmente eu não consiga vencer os próximos 19 minutos que nós temos guardado para completar uma hora e meia para a nossa celebração. Eu vou trabalhar para isso e eu quero que os irmãos me ajudem, primeiro mantendo suas Bíblias abertas. Segundo, guardando no coração a palavra que vem do Senhor. Nesse texto de João 14, eu selecionei apenas dois versos por direção do Espírito Santo de Deus, o 25 e o 26, onde Jesus, que na íntegra do capítulo 14, já dos anteriores, vem falando, mas aqui ele diz, verso 25, tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Jesus fala aos discípulos, trabalhando para fortalecê-los, logo no comecinho do capítulo 14. Depois ele fala do caminho para o Pai, a partir do verso de número 5, ele fala do caminho para o Pai. Na altura do verso 15, ele fala da pessoa do Espírito Santo, ele fala da promessa do Espírito Santo. E aí ele vai discorrendo acerca do Espírito. Não é a primeira vez que Jesus trata do assunto. É um tema tão importante e significativo quanto o próprio Cristo. Tão indispensável quanto o amor ao Pai. Só que nós temos olhado para esse ambiente, para essa instrução de Jesus, para essa normativa de Deus, de forma descuidada. O contexto da passagem, queridos, do capítulo 12, do capítulo 14, dos que vão na sequência, e do capítulo 13, é a última ceia. Quando Jesus está preparando os seus discípulos para o tempo em que ele não estaria mais entre aqueles a quem amava e a quem escolhera. Ele não estaria mais fisicamente entre os discípulos. Aqui, nesse trecho, ele começa então a dar as instruções derradeiras que não seriam compreendidas por completo, mas que Jesus precisava transferir aos apóstolos antes que fosse preso e julgado. Dali para frente não haveria o que fazer. A partir do momento em que ele fosse preso, não haveria mais o que fazer. Mais uma vez, Jesus, falando aos discípulos, garante a eles que voltaria a vê-los. Verso 28 do capítulo 14, ele garante aos discípulos: vocês me verão outra vez. Mas eles ficam naquela angústia no seu coração, naquela preocupação. E eles não entendem que o que Jesus está fazendo é para levá-los à alegria. Como assim? Eles precisavam se alegrar com a volta de Jesus ao Pai. Ele veio com um propósito. Ele veio com uma missão. A missão estava prestes por terminar. E ele tinha que voltar para o Pai. Eles precisavam se alegrar com isso. Era a etapa semifinal do processo. Se é que eu posso colocar dessa maneira. Consumada a obra da cruz, vazio o túmulo, ressurreto Jesus, aos olhos dos discípulos arrebatado aos céus, eles deveriam se alegrar, porque isso, se não acontecesse, impossibilitaria que Jesus exercesse seu ministério maravilhoso de intercessão a nosso favor, como sumo sacerdote no céu. Já vimos isso no estudo de Hebreus, que ainda não concluímos, falta o capítulo 13. Hebreus 2, 17 e 18, Hebreus 4, de 14 a 16. Jesus fala sobre isso nesses textos. Mas ficou a pergunta no coração e na mente dos discípulos: mas se o Mestre faz tudo conosco, está sempre ao nosso lado, se nós o seguimos para qualquer lugar, comemos, dormimos juntos nas viagens que fazemos, dividimos as nossas experiências, medos, alegrias, vimos os seus milagres, como assim ele vai embora? Por que ele tem que ir embora? Pareciam crianças, nossas crianças às vezes não entendem. Quando a gente tem que sair para trabalhar, quando alguém morre, é difícil entender a dor da morte, a separação. Quantas perguntas as crianças fazem e nós fazemos quando enfrentamos uma situação difícil na vida. Os discípulos estavam vivendo a mesma coisa. Como Jesus vai embora? Por que ele vai embora? Ele tinha que completar a sua missão e voltar para junto do Pai. Para consolá-los, Jesus Cristo, o Mestre, declarou que era necessário que fosse assim, para que o Espírito Santo viesse, a terceira etapa do processo de chegada ao coração do homem. A primeira etapa, a criação de todas as coisas, a revelação da glória de Deus no firmamento, nas plantas, nas aves, nos mares, no universo. Ainda esses dias eu vi uma matéria, eu gosto desse tipo de assunto, em que os cientistas estão descobrindo diversas galáxias que são fruto da nossa galáxia. Estão impressionados em como a criação, o mundo e o universo continuam replicando. Só que eles não disseram a glória de Deus. Nós temos que declarar dessa maneira. Era necessário que o Espírito Santo viesse. E quando viesse o Espírito, ele seria nosso amigo, intercessor, exortador, advogado, ajudante, conselheiro, incentivador, defensor. Seria nosso consolador. Quantos ministérios na mão do Espírito Santo? O estudo do Espírito Santo é chamado de pneumatologia. É uma doutrina essencial para a fé cristã, para nós que declaramos Jesus como nosso Salvador. Mas mesmo assim, a pneumatologia tem sido uma das doutrinas mais atacadas e distorcidas no contexto das nossas igrejas, queridos. Isso não é de hoje, é ao longo da história do cristianismo. Já vimos aqui, eu já declarei essa afirmação que vou fazer agora. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o nosso Salvador acima de nós, à direita de Deus Pai, como diz o credo apostólico, e temos a palavra de Deus adiante de nós, ou diante de nós. Esse conjunto de elementos nos capacita a prosseguir, nos capacita a testemunhar, nos capacita a enfrentar as lutas, as perdas e as falsas conquistas, porque muitas que nós alcançamos são falsas, se mostram assim no decorrer do tempo. Jesus afirma que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar tudo o que ele disse. É a segunda parte do verso de número 26. Nós temos aqui, queridos, uma promessa de Jesus clara aos apóstolos e aos sucessores dos apóstolos na fé. E esses somos nós. O colégio apostólico só teve um. Fechou. E na sequência, os discípulos de Cristo vêm se multiplicando ao longo dos séculos. A promessa de Jesus de que o Espírito Santo nos ensinaria. E às vezes temos problemas em aprender, porque não damos espaço para o Espírito Santo. Ele nos mostraria a verdade, não a verdade que eu quero enxergar, que a filosofia me apresenta, que a sociologia me oferece, não a verdade que a política tenta esboçar como sendo única e irrefutável, não, mas a verdade de Deus, a verdade do Criador, do Senhor do Universo e de Jesus Cristo, a expressão da sua glória, e isso para a salvação. Nós precisamos orar a Deus, ao nosso Pai, e depender do ensino do Espírito Santo, senão não crescemos na fé, não crescemos na compreensão das verdades de Deus, nós não amadurecemos. Nesses termos, queridos, as palavras de Jesus serão trazidas à nossa lembrança a todo momento, quando enfrentarmos a tentação e a provação, a luta de cada hora, e serão esclarecidas. Porque muitas vezes a palavra vem, mas nós não entendemos. O Espírito Santo, então, vai trabalhar para esclarecer a palavra em meio às nossas muitas dificuldades. E eu repito, muitas das verdades de Deus não são claras para todos. Infelizmente, a todos os santos, ou seja, os que estão separados em Cristo para a eternidade, e não vai aqui um ranço de que ele tirou uns por um lado e outros por outro, mas aqueles que creram, que confessaram a sua fé, arrependeram-se do seu pecado e permitiram que o sangue de Jesus os purificasse, a estes nós entendemos na palavra, chamamos santos. Pois é, a estes santos o Espírito da Graça é dado como lembrança, recordação, e com ele, pela fé, não por outra forma, devemos comprometer-nos a guardar o que nós ouvimos. Já o texto de Hebreus nos diz para, capítulo 2, termos cuidado com o que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dessas palavras. O Espírito Santo, queridos, não é uma força impessoal, não. Não é um poder, como muitos chamam. A Bíblia ensina claramente que ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E isso é verdade, porque a Bíblia declara que ele é Deus. E aqui eu vou pontuar algumas afirmações com base nas Escrituras para afirmar e reafirmar que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele é Deus. A Escritura revela que o Espírito Santo possui atributos de personalidade e intelecto. Ele conhece os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos. Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, verso 11, primeiro texto que eu quero citar. Além disso, a Bíblia revela que o Espírito Santo tem mente, Paulo aos Romanos, capítulo 8, 27, ele tem emoções, ele pode ser, por exemplo, entristecido, Efésios 4, 30, ele tem vontade própria, ele distribui, por exemplo, os dons à igreja, de acordo com a sua vontade, não com a nossa, mas com a vontade dele, Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 11. Ele também, ou seja, o Espírito Santo, faz coisas que só uma pessoa pode fazer, como ensinar, Lucas 12, 12, João 14, 26, testemunhar acerca da pessoa do Filho, Jesus Cristo, João 15, 26, Romanos 8, 16, dar orientação, Marcos 13, 11, Atos 15, 28, convencer. Nós conhecemos o argumento que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça, João 16, versos 7 e 8. Ele tem a capacidade de, como pessoa, falar, e aí eu tenho Atos para apontar, Atos 8, 29, verso 10, capítulo 10, 19, 13, 2, 20, 23, 21, 11, Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, e Apocalipse 22, 17. O Espírito Santo intercede, Paulo aos Romanos 8:26. O Espírito Santo revela, Marcos 12:36, Lucas 2:26, 1 aos Coríntios capítulo 2:10, Atos 1:16, 4:25, 28:25, Hebreus 3, verso 7, 10, 15 e 17, e 2 Pedro 1:21. Pastor, eu não lembro mais nada. O primeiro texto eu já esqueci. Eu quero dizer para você uma coisa. Todo domingo eu tenho à disposição de você o esboço da palavra. Todo domingo. Se você desejar receber o esboço, só me manda um zap. Eu te envio um arquivo com todo o esboço da palavra e todos os textos que, por exemplo, eu estou citando hoje, você vai receber. Mas também temos a gravação desse culto, onde a palavra está na íntegra gravada. Então veja, o Espírito Santo tem personalidade, intelecto, tem uma mente, tem emoção, tem vontade, ele ensina, testemunha de Jesus, dá orientação, convence, fala, intercede, revela. Mas a Bíblia diz mais sobre a divindade do Espírito Santo. Como a terceira pessoa da Trindade, ele está em harmonia com Deus Pai e Deus Filho. Ele é chamado de o Espírito de Deus, Ezequiel 11:24, Mateus 3:16. E ele é chamado o Espírito de Jesus. E aí temos Atos 16:7, Gálatas 4:6, Filipenses 1:19, e ainda temos 1 Pedro 1:11. Eu poderia ler todos esses textos, mas não haveria tempo. Já está difícil para eu correr. Estou correndo. Você percebeu que eu estou correndo? Eu estou correndo. Né? Eu estou ficando cansado. Mas eu estou correndo para que eu não deixe essa palavra pela metade. Ele é mencionado, o Espírito Santo, com a pessoa do Pai e do Filho na fórmula trinitária do batismo. Mateus 28:19. Te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu digo isso há quase 40 anos. Vou completar 40 anos de ministério agora no mês de setembro. O Espírito Santo, queridos, possui atributos divinos. Esses atributos incluem eternidade, Hebreus 9:14, onisciência, onipresença, Salmo 139:7, 1 Coríntios 2:10 e 11. Ele é onipotente, como demonstrado pelo poder de criar, Gênesis 1:2, Jó 3:4. Ele tem o atributo da verdade, da veracidade, João, 1 João 5:6. Ele tem o poder de dar a vida. Ele é chamado o Espírito da vida. Paulo usa essa expressão em Romanos 8:2. O Espírito Santo faz obras que só Deus pode fazer, incluindo a criação do universo. Gênesis 2:1, como eu acabei de citar, Salmo 33:6-9. Ele é o inspirador das Escrituras. A Bíblia que você tem nas mãos foi inspirada por ele, o Espírito Santo. Lucas, João, Mateus, Marcos, não decidiram no estalo da telha deles escrever e guardar as coisas, não. Eles foram movidos pelo Espírito Santo. Paulo foi movido a escrever cartas às igrejas por instrução e orientação do Espírito Santo. Ele escreveu cartas pastorais, Tito, Timóteo, Filemão. O cuidado do servo à medida da ação do Espírito Santo. Queridos, eu falo tanto da ação do Espírito Santo aqui, já percebeu isso? Faça uma revisada nas mensagens desse mês de fevereiro. Não precisa ir muito longe, não. Faça uma revisada das mensagens de dezembro do ano passado, de junho do ano passado. Eu estou sempre falando ao longo do culto e da palavra acerca da ação do Espírito Santo. Esse Espírito de Deus traz regeneração dos perdidos pecadores, porque ele nos auxilia a entender o plano de Deus. João 3:6, Tito 3:5. Ele trabalha em nós para a nossa santificação. E já diz a Bíblia que sem santidade ninguém jamais verá a Deus. A obra da santificação não é do Deus Pai, não é do Deus Filho, é do Deus Espírito Santo, que nos foi dado como penhor, como selo da glória da vida em Cristo Jesus. Eu cito 2 Tessalonicenses 2, verso 13, 1 Pedro 1:2. Mas aí, já caminhando para fechar, eu quase consegui chegar no tempo. Ó Deus! Finalmente a Escritura afirma inequivocamente que o Espírito Santo é Deus. O texto de Atos 5, verso 3, fala de Ananias que mentiu ao Espírito Santo. Ah, queridos, nós não nos damos conta de quantas vezes pecamos contra o Espírito de Deus. O registro de Ananias no texto de Atos 5:3, dá conta da mentira que ele produziu ao Espírito Santo de Deus. Mas se você for olhar o verso de número 4 do mesmo capítulo de Atos, o texto diz que ele mentiu para Deus, porque o Espírito Santo é Deus agindo em nossa mente e coração para nos convencer, nos ensinar e tudo mais que eu tenho afirmado aqui à medida da Bíblia. Por isso eu estou citando cada texto das Escrituras. A declaração que Paulo faz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, o verso 17, o Senhor é o Espírito. Eu só destaquei essa frase porque ela fecha essa questão. O Senhor é o Espírito. Essa frase afirma de forma inquestionável a divindade do Espírito Santo. Jesus chamou o Espírito Santo de o Espírito da Verdade, João 15, 26, 16, 13. Por quê? Para enfatizar o seu trabalho de revelar a verdade espiritual aos que creem. E ainda assim nós resistimos ao Espírito Santo. Ainda assim falamos dele de forma subjetiva. Tratamos o Espírito Santo como uma pessoa de segunda linhagem, de segunda classe. Não nos importamos, porque ninguém faz promessas ao Espírito Santo. Alguns oram ao Espírito Santo, o que biblicamente é errado. Não se ora ao Espírito Santo, porque oramos ao Pai na pessoa e no nome de Jesus. É assim que a Bíblia ensina, porque o Espírito não terminou a obra dele. Quem tem autoridade para nos justificar e nos representar diante de Deus, eu disse isso aqui em outras palavras ainda há pouco, é Jesus, que agora assentado à direita de Deus, intercede por nós, é nosso advogado. Jesus completou a sua obra e se assentou à direita de Deus. Deus Pai completou a sua obra de criação e provisão de salvação aos pecadores, e então, tendo concluído, assenta-se, aguardando o cumprimento da obra do Filho. Mas o Espírito Santo não terminou a obra dele. Ele age agora, no meu coração, nesse momento, na sua mente, na mente dos que estão conosco pela internet, na mente de todo aquele que ouvir a palavra de Deus em Cristo Jesus. A partir de agora, queridos, em particular, a obra do Espírito Santo é revelar, primeiro aos apóstolos, a verdade inspirada que traria no futuro o que nós conhecemos hoje como o Novo Testamento. Isso da mesma maneira que ele fez ao revelar aos profetas, ao revelar a Moisés, todas as coisas da parte de Deus. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versos 19 a 21, fala dessa ação do Espírito Santo no passado e agora no tempo da graça, no tempo da lei e no tempo da graça. Queridos, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Por quê? Porque não conhece o Espírito Santo. E por que não conhece o Espírito Santo? Porque não conhece Cristo. Por isso o mundo não conhece o Espírito. Pode até ouvir falar, pode até ter um conhecimento intelectual, mas não sabe quem ele é, não identifica a sua obra, não permite que ele trabalhe na mente e no coração. Assim como o mundo não reconheceu Jesus, e aí temos João 1, capítulo 1, verso 10, Atos 13, 27, ele também não reconhece o Espírito Santo. Para conhecer o Espírito Santo de Deus é preciso conhecer a Jesus. E Jesus nos apresenta o Deus Pai, o Deus da glória, o Deus do amor e do perdão, o Deus da salvação. As pessoas não regeneradas em Cristo, ou seja, não nascidas de novo, não lavadas pelo sangue do Cordeiro, aqueles que não confessaram seus pecados por arrependimento e clamaram o perdão de Deus, esses não podem compreender verdades espirituais. Só aquele que, como Paulo diz, agora tem a mente de Cristo, só esses podem entender as coisas espirituais. Eu quero ler um texto dos muitos, e eu já falei aqui de pelo menos uns 40 textos. Eu quero ler o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, versos que vão do 12 ao 14. Olha o que Paulo diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois do Espírito de Deus, pois lhe não são, pois para ele são loucura, pois lhe são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. É o Espírito Santo que lança a luz, que nos dá entendimento, que nos capacita a conhecer, reter e aplicar a lei de Deus. Eu poderia citar tantos outros textos de Paulo, textos de Pedro, que outros já mencionei aqui, mas eu creio que até esse momento é suficiente. Não surpreendentemente, queridos, no dia de Pentecostes, alguns dos espectadores que estavam lá vendo o agir, o testemunhar dos discípulos, acusaram os cristãos naquele momento, que estavam cheios do Espírito Santo, eles os acusaram de estarem embriagados. Pareciam ensandecidos, fora de si, fora da normalidade. O registro está em Atos 2:13. Paulo nos instrui a não nos embriagarmos com vinho, mas encher-nos do Espírito. Agora, como eu me encho do Espírito? Tomando de canequinha? Simplesmente lendo a Bíblia? Não, orando a Deus, à medida do meu conhecimento dEle. Orando em nome de Jesus Cristo e dizendo ao meu Pai: Senhor, eu quero, eu desejo a ação do Teu Espírito na minha vida. Eu dou plena liberdade ao Espírito Santo para que Ele quebre, para que Ele conserte, para que Ele molde, para que Ele possa transformar a minha vida, para que eu possa experimentar a Tua vontade e ser contado entre aqueles que são Teus santos. É uma decisão, queridos. Como eu decidi receber a Jesus, eu decido se o Espírito Santo atua em mim ou não. Tanto que Paulo diz: não extingam a ação do Espírito Santo, não impeçam que ele trabalhe em vocês, porque se assim o fizerem, vocês perderão a fé, porque essa fé de vocês não está firmada na pessoa de Jesus ou na rocha. E eu tenho dito aqui que na Bíblia, particularmente no Velho Testamento, a rocha, ela aponta para Deus. Deus é a nossa... Quantas vezes o salmista diz isso? Deus é a minha rocha, Deus é a minha fortaleza. Jesus advertiu os discípulos de antemão que, apesar da obra do Espírito neles e através deles, ainda teriam que enfrentar a hostilidade e a rejeição de um mundo incrédulo, de um mundo que não discerne o que é espiritual. É por isso que muito crente está fazendo besteira, é por isso que tem muito crente tropeçando e misturando as mãos pelos pés, indo a lugares onde Jesus não iria, desfrutando de coisas que Jesus não desfrutaria, bebendo, comendo, casando-se, dando-se em casamento, sem a vontade de Deus manifestada. Toda vez que um casal vem para mim, para namorar, com vistas a casamento, e diz que está namorando, eu pergunto: é para namorar mesmo, para casar, ou é só para tomar tempo? Não, nós queremos casar e tal. Vocês estão orando? Vocês estão orando? Eu vou dar um testemunho pessoal, e é a primeira vez que eu falo disso em 18 anos. Eu fui noivo de outra, que não a Rubenita. E ela sabe disso. E eu orei muito a Deus. Muito a Deus. Porque eu não poderia me casar com outra pessoa que não fosse aquela que Ele tinha preparado para mim. Eu estava caminhando com a minha formação acadêmica, teológica. A família era um doce. A moça tinha suas prendas. Mas eu precisava saber se era aquilo que Deus queria para mim. Porque os nossos olhos são aptos para contemplar aquilo que Deus não está mostrando. Os nossos ouvidos são apressados em ouvir os sons que não são da voz de Deus. Porque o nosso coração é assim, queridos. Eu sou cupido. Estou sempre incentivando alguém a olhar para alguém. Eu fiz isso hoje. Ah, meu Deus, eu fiz isso hoje duas vezes. Ah, eu adoro fazer essas coisas. Até porque depois, se dá certo, eu faço casamento. Depois eu apresento os filhos. Depois eu vou comer na casa deles, que é uma delícia. Mas nunca deixo de dizer para quem começa a namorar e vem conversar comigo: orou? Está orando? Está pedindo a direção de Deus? Minha mãe dizia que um casamento pode acabar até no altar. E é verdade. Esse meu noivado não acabou no altar. E eu tive que tomar a dura decisão de romper no noivado. E eu pedi a Deus os motivos pelos quais eu não devia casar. E Ele deu. E sabe, queridos, quando a gente pede, Deus faz. E quando Deus faz, a gente não gosta. sofri muito com as razões do Senhor de não querer aquela moça para mim. Era apenas o meu coração, não era Deus falando comigo. Mas quanta gente chega para mim dizendo, Deus me falou. Deus não, a maioria das vezes não é Deus que está falando, nós estamos ouvindo outras vozes. Porque não deixamos que o Espírito Santo trate, que o Espírito Santo molde, que o Espírito Santo nos leve à santificação, à comunhão com Deus, para então desfrutarmos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu sofri muito quando o Senhor me mostrou todas as razões que tinha para que eu não me casasse com ela. E eu ainda tive que enfrentar um problema na igreja. Minha igreja tinha 4 mil membros aproximadamente, a igreja onde eu nasci para o Evangelho, onde eu desenvolvi meus dons e talentos à medida da obra do Espírito Santo. A igreja não entendeu. Muita gente me criticou. Eu estava no seminário, era o seminarista mais velho, mais acolhido da igreja. Era eu que substituía o meu pastor em qualquer eventualidade, de culto fúnebre à pregação do púlpito. Só não fazia casamento e celebrava a ceia, porque só um pastor ordenado tem autorização da igreja para fazer esse tipo de celebração cerimonial. E foi muito difícil, queridos. Foi muito difícil. A família não aceitou. Ela não aceitou. Mas eu tive que romper aquele namoro porque Deus me disse não. E me disse por que não. Até hoje ela não sabe por que não. Até hoje a família não sabe por que não. Quem devia saber, sabe. Meu Deus, eu e o meu pastor. Quando eu vi que as coisas tinham ficado muito sofridas, eu chamei o meu pastor ao gabinete e abri minha alma com ele. Disse, olha, o Senhor me disse isso, 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 isso. Sabe o que ele me disse na sequência? E o que é que você está esperando? Foi a única coisa que meu pastor me respondeu. O que você está esperando? Se o Senhor te disse tudo isso, e você tem certeza de tudo isso, e agora que você está falando, eu começo a entender determinadas coisas, você não tem outra decisão para tomar. Conte comigo. Ele fechou a nossa conversa, conte comigo. E eu estava chorando muito no gabinete dele. E ele não ia esticar aquela conversa. Ó, a porta está destrancada, pode ir. Meu pastor era direto. Mauro Israel Moreira, um homem de Deus. Pode ir. A porta está destrancada, vai embora, vai orar ao Senhor e vai fazer o que Deus tem para você. E aí eu fui fazer o que Deus tinha mandado. E não é fácil. Não é fácil. Eu tive que enfrentar a hostilidade e a rejeição do meu povo, da minha família de fé, dos que não eram crentes na família da minha noiva. Mas ou eu faria assim, ou eu pagaria um preço amargo pelo resto da minha vida e traria desgraça para o lar que eu estaria construindo e para a família da minha noiva e para a minha igreja e para o povo de Deus. João diz, queridos, no capítulo 15, verso 19, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Você entende isso? Ninguém, queridos, em qualquer época da história da redenção, poderia ser salvo, poderia ser santificado, habilitado para o serviço e para o testemunho, ou guiado em compreender as escrituras sagradas e até a orar segundo a vontade de Deus, sem o discernimento do Espírito Santo. Por isso Jesus olha para os seus discípulos e diz, é a minha hora, eu tenho que completar a minha obra e eu vou para o meu Pai, mas Ele vai enviar o Consolador. Ele vai enviar o professor, ele vai enviar aqueles que vai tratar, trabalhar com vocês, aquele que esteve na criação do universo, aquele que inspirou todos os homens do passado para escreverem os livros da lei, aquele que vai levá-los à santidade, aquele que vai trabalhar para a regeneração dos que vão ouvir a mensagem de vocês e que crerão não em vocês, mas no Cristo de quem vocês falam. Ele habilitará vocês. Esse é o eterno, onisciente e onipresente, onipotente, verdadeiro, cheio de poder da vida. Esse é aquele que o meu Pai vai enviar. Ele vai ensinar, vai dar testemunho de mim, vai orientar, convencer, falar, interceder e revelar. Esse é o Espírito que meu Pai está por enviar. Se eu não for, ele não virá. Jesus cumpriu o seu trabalho, cumpriu sua parte. Ele morreu por nós, ressuscitou e foi. E o Espírito Santo nos foi derramado. Para a glória de Deus e para a alegria de todo o que crê. Agora fica a pergunta ao encerrar dessa palavra. O que nós estamos fazendo com a pessoa do Espírito Santo? Que lugar ele tem na nossa vida? Ele não é o objeto da nossa oração. Ou a quem devemos voltar a nosso clamor? Oramos a Deus, ó Pai, pelos méritos de Jesus, pela obra de Jesus, pela vitória de Jesus, porque foi ele que pisou a cabeça da serpente. E permitimos que, orando ao Pai em nome dele, o Espírito que agora está sobre nós, que sobre nós foi derramado, haja, trabalhe, quebre e molde, fazendo de novo, todos os dias, para que alcancemos a estatura de Cristo, o varão perfeito. Essa não é a obra do Pai nem do Filho, é a obra do Espírito. Em qual lugar o Espírito Santo tem na sua vida? É Ele quem te traz à lembrança os textos das Escrituras quando você mais precisa. É Ele quem te ajuda a entender o que você lê, para que no momento em que você menos imaginar, possa aplicá-los, falando a alguém, praticando na sua vida, tratando no seu casamento, criando seus filhos, olhando para os seus pais. E nós não temos amado a obra do Espírito Santo como deveríamos. O conselheiro, diz Jesus em João 14:26, o conselheiro, o Espírito, ensinará a vocês todas as coisas que vocês precisam saber e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. O problema é que nós temos uma memória muito ruim, muito fraca. Porque não é o Espírito Santo quem está operando com liberdade na nossa vida. É o nosso eu, é a nossa vontade, são as inclinações da carne, são os desejos do velho homem que não desapareceu. Somos orgulhosos, vaidosos, soberbos, prepotentes, somos invejosos, somos mentirosos, somos... E eu posso ficar citando os pecados de todos nós, queridos. Porque o Espírito Santo não tem tratado com a liberdade que precisa a nossa mente e o nosso coração. Pastor, que dura palavra! Eu estou aqui para falar à igreja. Para que a igreja, depois que entrou para adorar e ser ministrada na palavra, saia para servir à medida da ação do Espírito Santo. Para que você seja um bom marido, você seja uma boa esposa, vocês sejam bons pais, sejam bons filhos. Para que vocês sejam homens e mulheres honestas, que pagam suas contas, que honrem seus votos, que sejam a imagem de Cristo, que reflitam no rosto a glória de Deus, como Moisés. Para que vocês estejam cada vez mais convictos do nome escrito no livro da vida. Eu sei onde está o meu Redentor, eu sei onde estão as pessoas que eu amei ao longo da minha vida inteira e que foram chamadas antes de mim, mas eu não posso empenhar tudo o que eu sou para dizer, eu estarei lá se o Espírito Santo não for o agente de Deus nesse tempo presente, enquanto eu estou aqui, porque é Ele quem me convence do pecado que eu pratico, da justiça do Deus Altíssimo e do juízo que está para vir. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Você aqui conosco ou pela internet, vá para casa e seja mais. Dois homens disseram para aquele que estava lá pedindo: não temos nada, nem prata, nem ouro, mas o que temos nós damos a você. Alguém lembra do resto? Não, né? Toma a tua cama e vai embora. Ele pedia esmola. Ele sabia que aquele homem precisava mais do que uma esmola. Ele precisava de vida. O Espírito Santo dá vida. A vida que há em Cristo. Aquele homem tomou a cama e foi embora. Possivelmente meio confuso. Mas depois ele entendeu o que aconteceu com ele. Mas o que tinha aqueles dois homens que nós não temos? Eles tinham a ação do Espírito Santo. Eles não eram melhores do que qualquer um de nós. eles tinham a ação do Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que abriu a boca daqueles homens em Pentecostes. Foi o Espírito Santo que moveu a mão daqueles homens para que registrassem os feitos de Jesus, para que trouxessem a nós o texto da profecia de Apocalipse. Eu posso ficar aqui muito tempo ainda, mas o Senhor já disse o que tinha para dizer. Meu irmão, é hora de dobrar o joelho e clamar a Deus que seja menos eu e mais o Senhor Pai, o Senhor Espírito, mas agora o Senhor Espírito Santo, porque Cristo já morreu por mim, o Pai já provou o quanto me ama, mas eu não permiti que a obra dele seja real e completa na minha vida, porque eu tenho atrapalhado a ação do Espírito Santo. Há muito que falar do Espírito, muito, mas não há mais tempo. E eu louvo a Deus porque você ficou, e eu agradeço. Se você quiser, eu mando o esboço. É só enviar um WhatsApp e eu mando o esboço com todos os textos, com cada argumento que usei. Mas eu quero mais do que isso. Você não precisa pedir o esboço. Peça a Deus que trate com você à medida do Espírito Santo. Peça isso para Ele. Com convicção, com alegria, com fé. Pai, eu te amo, mas não o suficiente. Eu quero que o teu Espírito me ensine a te amar. E eu permito que ele faça isso. Pai, eu quero ter a santidade de Jesus, mas eu tenho atrapalhado. Então, eu permito que teu Espírito trate comigo. Tua palavra que vivifica, tua palavra que liberta, tua palavra cura. E o teu Espírito é a mão que está agindo na minha vida. Eu preciso disso. Chega de ser um crente mequetrefe. Chega de ser apenas um crente. Eu quero ser cristão. Sabe a diferença de uma coisa e outra, querido? O cristão é discípulo, o crente é apenas seguidor. O seguidor, na primeira oportunidade, dá no pé. No primeiro problema em seguir a Cristo, ele... Pedro só se tornou um discípulo depois que se lembrou de Jesus, quando disse que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Esse homem não poderia ter pregado no texto ou no evento de Pentecostes se antes não tivesse reconhecido a palavra que chegou à sua mente, ao seu coração e aos seus ouvidos da boca de Jesus. Tiago não cria em Jesus. Tiago era filho de Maria e de José. Como Maria e José tiveram outros filhos, o livro de Tiago está aqui na Bíblia. Tiago não tinha Jesus, não cria em Jesus como Salvador. Ele teve um encontro com Jesus e a partir daquele encontro ele foi movido pelo trato do Espírito Santo para que ele pudesse declarar as coisas mais lindas que estão registradas na sua carta. E o Espírito o inspirou e essa carta já chegou a nós. E você, meu irmão, que está tão preocupado com o cabelo branco e por isso gasta tanto com tinta, está tão preocupado com as rugas, está tão preocupado com o dinheiro, está tão preocupado com o tempo, preocupado com a política, preocupado com o que é daqui, mas não está percebendo que o tempo está passando e Jesus está voltando. Só quem tiver o selo do Espírito Santo poderá ser contado entre os escolhidos. Eu quero fechar me lembrando de Jesus. Quando no sermão profético, registrado em Mateus e em outros textos dos evangelhos, diz que na sua vinda, ele mesmo separará como ovelhas e bodes, os que creem e os que não creem. Os que creem são selados pelo Espírito, tratados pelo Espírito, convencidos e ensinados pelo Espírito, lembrados por ele. Os que apenas acreditavam, apenas intelectualmente confiavam, esses ficarão de lado. Esses jamais ouvirão um vinde bendito de meu Pai. Talvez seja a sua última noite. Talvez seja a minha última noite. Aqui. Por isso eu me lembro do cantor cristão. Meu amigo, hoje você tem uma escolha. Vida ou morte? O que, que você vai receber? A decisão é sua. Vida ou morte? Qual você vai aceitar? Vida, Deus, Jesus, o Espírito Santo tratando. Morte? É apenas acreditar. O diabo também acredita. E mais do que eu e você, porque ele conhece a face de Jesus. Ele viu o ato criador de Jesus, do Espírito Santo e do Deus Pai. Ele é testemunha ocular da história do universo e da humanidade. E se tem gente lá, ou se tem algum ser vivo fora do planeta, ele também viu tudo aquilo. Mas isso não lhe foi suficiente para que a sua condição fosse mudada. Pense nisso. Se é minha vida, ó Deus de poder, para que eu nunca peque contra o teu Espírito. Pecar contra o Espírito Santo é negar a fé. Pecar contra o Espírito Santo é rejeitar a salvação que graciosamente nos é oferecida. Mas eu não posso tomar a decisão no seu lugar. Se eu pudesse, eu já tinha tomado uma série de decisões aqui. Eu já tinha casado o Ederson, já tinha curado a irmã, eu já tinha... Ixi, eu vou longe com essa história, né? E eu digo, Cris, há quanto tempo eu estou nos ouvidos dele cutucando. Mas eu não posso fazer nada a não ser orar por você, porque a sua decisão é única. De casar, de dar-se em casamento, de deixar instruir e formar, e de permitir que o Espírito Santo te convença.